Capítulo 14. O Libertador. Não há quem permaneça impassível ante a imagem de alguém livrando um animal preso numa armadilha. A cena toca porque a ação é bonita. Sempre foi nobre libertar quem ficou preso ou tornou-se cativo, seja uma borboleta, um cavalo ou um ser humano. A primeira vez que a Bíblia fala em libertação é quando Ló, o sobrinho de Abraão, é levado cativo por 5 governantes locais com tudo quanto tinha. Abraão juntou mais de 300 servos e saiu em perseguição dos raptores. Ao encontrá-los, derrotou-os e livrou o aflito Ló. O drama encerra-se com um suspiro de alívio pelo final feliz. Abraão torna-se o herói da história como o valente libertador. Outras histórias de resgate são narradas no Antigo Testamento, mas nenhuma se compara, nem de longe, com o poderoso feito que o próprio Deus realizou pessoalmente. Não para livrar um homem, mas para libertar todo um povo, estimado em 2 ou 3 milhões de pessoas. Estamos falando do grande evento chamado Êxodo, quando o povo judeu saiu do Egito 1.400 anos antes de Jesus vir ao mundo. Aliás, bem poderíamos dizer quando o povo judeu foi arrancado do Egito. Por ser história muito conhecida, apenas relembraremos em poucas palavras. Fugindo de severa seca, o patriarca Jacó emigrou de Israel para o Egito com toda a família, protegida pelo filho José, que se tornara muito poderoso. Depois de alguns anos, Jacó faleceu, assim como todos os outros parentes da sua geração. A descendência dele permaneceu no Egito e foi bem tratada por muito tempo, enquanto o nome de José era lembrado e respeitado. Depois de uns 400 anos, surgiu um faraó que resolveu hostilizar os judeus, de maneira crescente e brutal, até ao ponto de escravizá-los e tratá-los cruelmente. Deus levanta Moisés e, através dele, realiza grandes milagres para evidenciar o seu poder e convencer o teimoso e duríssimo faraó a deixar o povo partir. O processo foi longo, doloroso e traumático. Finalmente, depois de muitas promessas quebradas e o filho primogênito morto, faraó permite que o povo saia. Porém, logo se arrepende, persegue os aflitos judeus e os encurrala entre o mar e o deserto. É quando Deus resolve fazer o que talvez seja o milagre mais estupendo relatado na Bíblia. Abre um pedaço de mar e permite aos retirantes passarem em terra seca. O milagre de fechar as águas foi tão fantástico quanto o de abrir. O mar foi voltando ao normal de maneira gradual e seletiva, permanecendo aberto enquanto os judeus passavam e fechando sobre os soldados egípcios que morreram todos afogados. Aquele foi o evento histórico mais lembrado nas páginas do Antigo Testamento. Nessas passagens é impossível não perceber o quanto o próprio Deus tinha prazer e orgulho de relembrar a façanha, deixando claro que ele e somente ele, com mão forte e braço estendido, havia libertado o povo das garras do faraó. Deus Jeová, o libertador. 2 tiranos. O êxodo dos israelitas reflete de maneira perfeita outra libertação, esta na esfera espiritual, também realizada por Deus e também tendo vítimas como alvo. No caso, vítimas de 2 tiranos. O primeiro tirano é o próprio pecado de cada um. Muitas pessoas já compreenderam que não conseguem fazer o bem que gostariam. O marido farrista sofre quando tem mais um caso fora do casamento. Promete a si mesmo que aquele foi o último. E bem que consegue, até topar com a próxima garota insinuante. O empresário experiente, que pouco se importava com os lucros de negócios escusos, começa a se inquietar com a cobrança cada vez mais implacável da sua consciência. Decide mudar de procedimento, mas o amor ao dinheiro fala mais alto e pouco depois já está novamente subornando o político corrupto. A jovem casada repreende a si mesma e jura parar, mas quando se dá conta, está novamente cobiçando homens atraentes. Ninguém precisa lembrar à mocinha de 15 anos que é errado dizer para os pais que irá dormir na casa da colega, onde estudarão até tarde, e em vez disso, sair para festinhas. Embora cansada de prometer a si mesma que é a última vez, envergonha-se porque acabou de marcar o próximo estudo, claro, entre aspas. E assim vivem milhões. Alguns exteriorizam e confidenciam para os mais próximos. Entretanto, a maioria guarda para si a angústia do conflito e a vergonha das repetidas derrotas. A explicação para tudo isso é escravidão. O homem é escravo da sua própria pecaminosidade, que o incapacita a parar de fazer o mal. Quando comentamos sobre a mansidão de Jesus, citamos um convite que ele fez aos cansados e sobrecarregados e do qual ficamos de voltar a falar. Chegou a hora. Repetindo, como diz a Bíblia, "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." A humanidade anda exausta à procura de paz que nunca chega, de progresso que nunca satisfaz, de moral que não sabe onde encontrar. Os homens andam oprimidos pelas consequências sufocantes do pecado, doença, medo, angústia, infelicidade. Qualquer um pode perceber que algo vai muito errado com o mundo. Em todas as áreas percebe-se claramente o fracasso do homem em se harmonizar com seu ambiente, com os semelhantes, com seu Criador. Ao redor do globo, insatisfação generalizada. Parece que a humanidade quer se libertar de alguma coisa e não sabe o que é. A maioria sofre constantemente e sonharia em se ver livre dos tremendos males que a atormenta. O segundo tirano a escravizar os homens é, como diz a Bíblia, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O tirano aí está, identificado e denunciado. É ele mesmo, o diabo, de quem já falamos algumas vezes, o grande inimigo de Deus e dos homens. Ele oprime almas, apropria-se de corpos, escraviza vidas. Não é sem motivo que Jesus o chamou de o príncipe deste mundo. O alvo do diabo é o de todo ditador, cumprir a própria vontade através dos que domina. Não se deve pensar que o diabo atua exclusivamente nos infelizes possessos e endemoniados. O domínio dessa criatura maligna vai muito além desses casos visíveis e fáceis de perceber. A especialidade dele é a sutileza, a falsa aparência, o escorregadio. Muitos dos cativos de Satanás nem percebem que o são. Podem ser pessoas normais, saudáveis, ativas, até bem-sucedidas. Quando sentem um vazio no coração ou uma tristeza difícil de explicar, debitam as fraquezas inerentes do ser humano. Não que estejam errados quando compreendem que os próprios defeitos e fraquezas causam esse tipo de sofrimento. No entanto, deveriam notar que há muito mais que isso. Não enxergam que alguém muito perverso se utiliza dessas fraquezas para estabelecer em seus corações um reinado de domínio psicológico e espiritual. Escapa-lhes o fato de que muitas das angústias não passam de uma necessidade desesperada de escapar de uma prisão invisível. Liberdade e alívio. Dentro dessa trágica realidade, portanto, o convite de Jesus assume uma importância vital, assim como o seu próprio papel de libertador. O que está envolvido é uma troca de domínio. O convite contém a única alternativa para o homem se libertar da opressão do próprio pecado e do diabo. A alternativa única é aceitar o jugo de Cristo. Quantas histórias de escravos e presos alcançam o ponto alto quando chega o herói que confronta o tirano, vence-o e logo sai correndo para libertar os pobres oprimidos? Pois no drama existencial da raça humana, Jesus é o herói. Ele derrotou o pecado, como diz a Bíblia, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa liberdade, que é para os que aceitam o seu convite, ele conquistou ao custo da própria vida. Quem crê em Cristo recebe sobre si a própria justiça dele, passando a ser considerado como cumpridor de toda a lei de Deus. O pecado encontrava sua força exatamente na incapacidade do pecador em obedecer à lei. E o pecado era o ferrão que a morte usava para liquidar essa pobre alma, tomando-a para si. Sem ferrão, a morte ficou impotente. A morte de Cristo matou a morte. É por isso que Paulo brada a plenos pulmões: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem acha tudo isso teórico demais, uma maneira bem prática de se libertar da escravidão do pecado é ler a Bíblia. E não apenas ler, estudar. E não apenas estudar, absorvê-la dentro de si. E não apenas absorver, obedecer. Este rumo para a libertação espiritual foi indicado pelo próprio Jesus, quando disse: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É estudando a Bíblia que alguém começará a conhecer um pouco mais do caráter santo do Criador. Saberá que Deus olha para o interior e vê um coração contaminado com todo tipo de impurezas. É no contato com a Bíblia que começará a ficar mais familiarizado com as coisas espirituais e se exporá ao trabalho do Espírito Santo, que o ensinará sobre a pessoa de Jesus e o que ele fez. Nesse ponto, o pecador estará caminhando a passos rápidos para a liberdade, aproximando-se do dia em que se romperão os grilhões que o prendem aos vícios e defeitos morais. Esse momento chegará quando a pessoa for a Cristo, queimando de ódio pelo próprio pecado, murcho de constrangimento e vergonha, implorando pelo perdão divino, sedento de uma natureza nova que não deseje mais pecar. Aí, prostrado aos pés de Jesus, subordinará todo o próprio ser à pessoa dele. Ele estenderá a mão, erguendo-o, e docemente dirá que aceita o arrependimento. Com os olhos dessa fé incipiente, aquele recém-nascido espiritual contemplará Jesus. Verá nas mãos dele as cicatrizes das feridas, um dia abertas em seu benefício. Nos olhos verá uma mistura de meiguice e pudor, que transmitirá serenidade e segurança. Pela primeira vez na vida, aquela criatura estará olhando para o seu libertador. Quando Jesus disse que a verdade libertaria os que a conhecessem, essa era uma maneira de dizer que a revelação escrita é o meio pelo qual Deus opera para salvar. Porém, na realidade, é Ele mesmo, Jesus, quem liberta. Ele deixou isso claro quando, algumas frases à frente, naquela passagem, completou: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." E o outro? Alguém poderá perguntar: e quanto ao outro tirano, o diabo, ainda está por ser derrotado? Não, não está. Jesus já derrotou esse arqui-inimigo, não com espada, rifle, granada ou bomba atômica. A sua arma foi muito original, mortalmente original. Lemos na Bíblia: "Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." A arma de Cristo foi a cruz. Por isso Satanás tanto se esforçou para afastá-lo de lá. Bombardeou-o com toda sorte de tentações, covardemente o assediou no deserto em momento de grande fraqueza após um jejum de 40 dias. Procurou de várias maneiras desviá-lo da vontade do Pai. Caso o inimigo houvesse conseguido o seu intento, Jesus teria maculado a pureza da sua alma e perdido o direito de morrer pelos pecadores. Entretanto, Jesus venceu o diabo. E a grande ironia é que a vitória se deu no próprio território do adversário, a morte. A Bíblia é clara quando toca nesse ponto. Para que, por sua morte, de Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Falamos que a morte de Cristo matou a morte. Vamos além. A morte dele derrotou o Senhor da morte. O diabo perdeu o poder de manter as pessoas presas e afastadas de Deus. Com a expiação dos pecados feita e consumada por Jesus, afrouxaram-se as correntes e abriram-se os cadeados que guardavam os portões do reino do mal. E como esse reino foi invadido? Muitos escravos foram e continuam sendo libertados por Deus. O apóstolo Paulo descreve essa intervenção divina com palavras fortes e vibrantes ao escrever: "Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados." A salvação espiritual de alguém é uma poderosa ação de resgate. Parece simples poder dizer: "Eu me converti, agora sou de Cristo e sei que vou para o céu." Num certo sentido, é simples mesmo. Basta arrepender-se e exercer fé nele. Por outro lado, não se deve esquecer que muita coisa aconteceu para que essa alma pudesse se libertar. O amor que Deus sentia pelos homens, especialmente os eleitos, era grande demais antes mesmo de um só deles existir. Fazia-se necessário um plano de salvação. Inicia-se no seio da Trindade um longo e cuidadoso planejamento, tão longo que o calendário humano não conseguiria dimensionar, pois teria que retroagir a tempos antes da fundação do mundo. Um plano tecido no coração do Pai, que incluía a disposição do Filho de tornar-se humano, viver sob a dependência do Espírito Santo e morrer naquela cruz tosca e terrível. Um projeto audacioso e corajoso, pois envolveria muito sofrimento. Um projeto que só poderia ser executado pelo Deus Todo-Poderoso, pois todas as formas de mal estariam concentradas para anulá-lo. E executado foi. Ou melhor, continua sendo. Todos os dias, mais e mais pecadores são convertidos. Cada um que vem a Cristo é como uma pedra adicionada na construção do majestoso edifício que ele está construindo, a igreja. Veja o que ele disse a Pedro perante todos os outros apóstolos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É lamentável que nesses 2000 anos tanta discussão tenha surgido com a primeira parte da frase e que a estupenda verdade revelada na segunda tenha recebido pouca atenção. Mesmo assim, quando se referem a ela, é pensando que o inferno não conseguirá invadir a igreja de Cristo. Mas ele não disse que a igreja resistirá aos ataques das portas do inferno. Porventura alguém ataca o inimigo com uma porta? Desde quando um portão é arma de ataque? A função de uma porta é o contrário: defender, proteger. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque, obviamente, o atacado é o inferno. É Deus Pai quem, a favor da igreja, arremete contra os portões das prisões satânicas, arrebenta-os e vai buscar nas profundezas dos calabouços das trevas a alma contrita e convertida. Livra-a e a introduz imediatamente no reino do seu filho. Resgate cumprido. Algemas. Terminemos este capítulo com uma pergunta. A quem Jesus ofereceu o "vinde a mim"? O convite tem um alvo bem definido: os cansados e sobrecarregados. Alguns não se sentem assim. Acham que está tudo azul, que o céu é de todos, que a vida é uma piada e deve ser levada na gozação. O convite de Cristo não inclui esse tipo de gente, que, aliás, nem compreenderia o seu valor. Mas aquele que reconhece o cansaço de uma vida cheia de defeitos, fraquezas e pecados, a sobrecarga de uma rotina difícil, sofrida e sem esperança, aquele que sente um peso na alma por não conhecer a Deus, a esse Jesus propõe o seu alívio. Como soa bem aos ouvidos a mera menção da palavra alívio? Até uma simples pedrinha no sapato, quando retirada, dá uma sensação tão gostosa. Um gole de água gelada após horas de sede é tão agradável ao organismo. É indescritível o alívio que sente uma alma cansada quando Jesus a conforta com todo o seu poder e graça, transmitindo segurança, paz e esperança. Os que já aceitaram esse convite até que tentam descrever a experiência, mas de tão sublime que é, não conseguem encontrar as palavras exatas. As características do jugo satânico, que comentamos anteriormente, formam um nítido contraste com o suave domínio de Cristo. Seus mandamentos são retos, justos, humanos e de cumprimento extremamente agradável à alma. Ninguém se arrepende, por exemplo, por ter agido com humildade, ou por haver tratado um semelhante com amor, ou por ter sido misericordioso com quem necessitava. Repetindo para efeito de ênfase, todas as ordens de Jesus são agradáveis à alma. Feliz quem reconhece o próprio cansaço e rompe os grilhões da escravidão espiritual ao aceitar de Cristo o afável convite de libertação. As algemas desse já foram quebradas e esmagadas embaixo dos pés do libertador.